Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente está conversando sobre exame físico. A gente falou agora um pouquinho sobre o questão do exame físico pulmonar, se eu não me engano, né? Vamos falar um pouquinho agora, descer um pouquinho no nosso bebê e falar do abdômen dele? Vamos! Então, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical. Que isso quer dizer? Que todo domingo saem três novos episódios aqui no Consegue Me Explicar. Então, se você ainda não clicou nesse botãozinho de seguir do Spotify ou no Castbox, clica que você vai estar me ajudando e se ajudando, porque você clicando nesse botãozinho, você vai ser notificado todo domingo de manhã sobre os três novos episódios que acabaram de sair do Consegue Me Explicar. Beleza? Tranquilo? E claro, não esquece, caso você tenha interesse, de seguir o Consegue Me Explicar aí no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @conseguemeexplicar_. Beleza? Tranquilo? Certo. A gente já aprendeu que para fazer um bom exame físico a gente precisa do quê? Inspeção, ausculta, percussão, palpação. Essas coisas são fundamentais. Como é que a gente vai fazer nessa questão do abdômen? Como é que é a inspeção? A gente precisa do quê da inspeção? Dos nossos olhos. A gente tem que olhar na inspeção como é que é a forma desse abdômen. O abdômen do recém-nascido, da criancinha, normalmente ele é globoso. Os órgãos ainda não estão nos lugares certos dele. Por isso ele é globoso. Não fica, não estranha não se o abdômen for globoso. Normalmente ele é assim mesmo. Mas Lucas, chegou um paciente para mim e na inspeção eu percebi que o abdômen dele é escavado. Eu penso em quê? Uma hérnia diafragmática. Hérnia diafragmática é muito comum em abdômens escavados. Ah, Lucas, eu peguei um abdômen com abaulamento supra-umbilical. Isso pode estar muito relacionado à atresia do odenal ou distensão gástrica. Ah, Lucas, eu peguei um abdômen e na inspeção eu percebi que ele tem um abaulamento não em cima do umbigo, mas abaixo, um abaulamento infra-umbilical. Eu posso pensar no quê? Numa distensão da bexiga. Você percebe? Abaulamento infra-umbilical. Embaixo do umbigo tem o quê? A bexiga. Então pode ter uma distensão da bexiga mesmo. Ah, um abaulamento supra-umbilical. Acima do umbigo a gente tem o duodeno. Tem a região gástrica. Então pode ser uma atresia duodenal ou uma própria distensão gástrica. Outra coisa, cheguei, Lucas, fui fazer a inspeção do abdômen do meu bebê e eu percebi que tem a presença de circulação colateral. É importante, você tem que ver. Tem presença de circulação colateral, aquela cabeça de medula, semicírculo de Escoda. Tem que ficar de olho em tudo, cara. Preste atenção na inspeção. Outra coisa que tem que ficar de olho, além da presença da circulação colateral, é nessas ondas peristálticas. Essas ondas peristálticas estão normais? Beleza? Tranquilo? Certo. Então chegou e vamos fazer a inspeção do nosso bebê. Olhou para o abdômen dele. O abdômen normalmente ele é o quê? Globoso. Os órgãos ainda não estão normalmente no lugar. Lucas, meu bebezinho chegou com o abdômen escavado. Aquele abdômen que é típico de um paciente com hérnia diafragmática. Beleza? Tranquilo. Lucas, meu paciente chegou com abaulamento supraumbilical. Um abaulamento supraumbilical está muito relacionado ao quê? A uma atresia duodenal ou distensão gástrica. Ah, Lucas, meu paciente chegou com abaulamento infraumbilical, abaixo do umbigo. Isso pode ser por conta do quê? De uma distensão da bexiga. A gente ainda tem que olhar a presença da circulação colateral e as ondas peristálticas. Outra coisa que a gente tem que procurar, como a gente já conversou, é a presença de hérnias umbilicais ou hérnias inguinais. Tranquilo? Certo. Outra coisa que a gente vai ter que observar. Vamos escutar? Como é que tá os ruídos hidroaéreos do nosso paciente? Tem que estar normal. Tranquilo? Beleza. A gente tem que pesquisar então essa presença de hérnias umbilicais e inguinais. Outra coisa que é importante é a questão das malformações que a gente pode ter. Pode haver malformações do tipo omfalocele, que é um defeito da parede abdominal com exteriorização das vísceras recobertas por ânion, cordão e peritônio parietal. Então, essa omfalocele é um defeito da parede abdominal com exteriorização das vísceras recobertas por ânion, cordão e peritônio parietal. Então, vai ter essas vísceras expostas, vão estar recobertas por ânion, o cordão e peritônio parietal. Isso é muito preocupante. Outra coisa também que é importante, além da omfalocele, é a gastroquise. Gastrosquise. Sempre falei esse nome errado. Gastrosquise. Gastrosquise. A gastrosquise, olha que nome terrível. A gastrosquise é um defeito também da parede abdominal, só que com exteriorização e exposição das úlceras e vísceras à direita do cordão umbilical. Então, a gastroesquise é um defeito da parede abdominal, assim como a omfalocele, só que ela tem exteriorização e exposição das alças e vísceras à direita do cordão umbilical. Então, ou seja, à direita da barriguinha do nosso bebê. Então, falou em uma formação da parede abdominal, temos que pensar em quê? Omfalocele ou gastroesquise. Omfalocele está relacionada à exteriorização das vísceras recobertas por âmino, cordão e peritone parietal, e gastroesquise está relacionada a um defeito da parede abdominal com exteriorização e exposição à direita das alças e vísceras intestinais. Certo? Tranquilo. Outra coisa que é muito importante avaliar é o coto umbilical. Não sei você, mas eu tenho uma agonia do coto umbilical. Eu vejo o umbiguinho do paciente e me dá um arrepio. Não sei porquê. É uma coisa minha desde criança. Sempre que eu via aquele umbiguinho, eu ficava com um arrepio na pele. Então, o coto umbilical, a gente tem que avaliar ele cuidadosamente. Em busca do quê? De uma hiperemia, se ele tá vermelhinho. Se tem um exudato purulento. E se posteriormente pode ter até um granuloma. Então, a gente tem que avaliar ele com cuidado. E, claro, não esquecer de avaliar os ruídos hidroaéreos. Então, chegou um paciente lá. Ele tá com a víscera exposta à direita do cordão umbilical, e essa víscera é as alças e vísceras. A gente tá falando o quê? De uma gastroesquise. E piorou, esse paciente também tá com o coto umbilical dele, aquele coto umbilical, bem vermelhinho. Então a gente tem que avaliar esse coto umbilical. E quer saber de mais de uma coisa? Ele chegou com um abdômen escavado. Temos que pensar em quê? Numa hérnia diafragmática. Tá vendo? Tanta coisa que vai se juntando. É muita coisa mesmo. É muito difícil. Mas a gente vai repetindo que vai gravar. Beleza? Tranquilo. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é a palpação. A gente pode perceber na palpação uma diástase dos músculos reto-abdominais. Ou seja, uma separação habitual da musculatura da linha reta. Ela costuma desaparecer no primeiro ano de vida. Mas a gente tem que ficar atento para ver se essa separação persiste após o primeiro ano de vida. A gente tem que ficar perceber também se há a presença de ascite, se tem um aumento do fígado, uma hepatomegalia. Essa hepatomegalia, ela é normal em torno de 2 cm do rebordo costal. Mas mesmo assim, a gente tem que ficar atento para ver se isso não é maior que 2 cm do rebordo costal e se isso não é frequente em nossas crianças, se ela não é persistente. A gente tem que ficar também palpar o baço, rins, bexigas e também buscar massas abdominais. Então tem que palpar em busca dessa diástase do músculo reto abdominal, que é a separação da musculatura do músculo reto abdominal na linha média, costuma desaparecer no primeiro ano de vida. Avaliar na palpação a presença de ascite. A gente pode perceber na palpação um aumento do fígado, sendo que ele é normal e ele é normal se tiver em torno de 2 cm do rebordo costal. Então vai ser normal o aumento do fígado se tiver em 2 cm do rebordo costal. Eu acho que eu falei alguma coisa errada no passado, mas não sei. Então a palpação com aumento do fígado, hepatomegalia, vai ser normal se for em torno de 2 cm do rebordo costal. E claro, a gente tem que palpar baço, bexiga, rins e buscar massas abdominais. Porque pode estar relacionado com o quê? Hérnias umbilicais e inguinais. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho, hidronefrose, nefroblastoma, cisto solitário, rins policísticos e trombose da veia renal. No fígado, a gente tem que avaliar se tem hematoma, hemangioma, cisto hepático, dicolédoco, de ovário. A gente tem que também avaliar no trato gastrointestinal, duplicação de duodeno, de jejuno ou de íleo, se tem um volvo, se tem um teratoma e se tem um neuroblastoma. É muita coisa, mas mesmo assim você tem que ficar de olho. Ficar de olho, então, na busca de hidronefrose, nefroblastoma, cisto solitário, rins policísticos e trombose da veia renal. No fígado, buscar hematoma, hemangioma, cisto hepático, do colédoco ou do ovário. E no trato gastrointestinal, se há uma duplicação do duodeno, do jejuno ou do íleo, se há um volvo, se há um teratoma ou se há um neuroblastoma. É muita coisa. Então, inspeção, vamos olhar como é que está esse abdômen, se ele está escavado, se ele tem algum abalamento supra ou infra umbilical, se tem presença de circulação colateral, perceber se tem alguma má formação, omfalocele ou gastroesquise, olhar o coto umbilical, se ele está vermelhinho, se ele tem um granuloma, se ele está purulento, palpar para ver se esse músculo, como é que está o músculo reto abdominal, se tem alguma visceromegalia, se tem como é que está o baço, o rim, o fígado, tem que olhar tudo, olhar tudo. E claro, até os fluidos hidroaéreos. Tranquilo? Então, era isso que eu queria falar com você sobre abdômen. É muita coisa, mas mesmo assim eu acho que você é capaz, se você conseguir segmentar as coisas importantes. Inspeção, as malformações, o coto umbilical, a palpação e as doenças que eu te falei. Tranquilo? Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Não esquece de clicar no botãozinho de seguido, consegue explicar. Você vai estar me ajudando muito mesmo, muito, muito, muito. E por favor, se você gostou, também compartilha com seus amigos, fica de olho. Isso vai me ajudar demais da conta. Tranquilo? Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Clica no botãozinho de seguir aí no Spotify, no Cashbox e compartilha com todos os seus amigos. Além de, se você tiver interesse também, de seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é @consegue_me_explicar_. Então, por enquanto, era isso. Eu agradeço muito pela sua audiência. Um beijo, valeu, falou e fui!